de ouro. Ou seja, quem adquirir produtos sem nota fiscal será responsabilizado e as mineradoras só poderão vender para instituições financeiras. Também deve entrar na pauta projeto que altera os mecanismos de socorro a bancos e seguradoras em dificuldade financeira ou sob intervenção do Banco Central. A proposta do governo cria um novo fundo privado para compensar correntistas e credores. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou os principais pontos da proposta.
O projeto ele cria novas travas para uso de recursos numa crise financeira. Hoje, você tem só o FGC. Com esse projeto, você vai ter as soluções de mercado, que são normais, mas com segurança jurídica. Você tem as ações que aquele banco tem. Você tem os créditos subordinados. Você tem a constituição de outro fundo, chamado Fundo de Resolução, com dinheiro privado, dinheiro dos investimentos. E aí você já tem o FGC, que talvez a gente não esteja vivendo um momento muito pior, porque o FGC está funcionando.
Outro projeto pronto para ser votado cria o marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética. Os deputados devem ainda escolher o nome do representante da Câmara para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eleição que ocorre no plenário depois dos candidatos serem sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação. 7 deputados de diversos partidos concorrem à vaga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia.
Acompanhe e participe das discussões que estão acontecendo na Câmara dos Deputados. A todo instante, a cada momento, uma nova ideia, um novo projeto pode mudar a sua vida. Participe, siga a Rádio Câmara no x.com/Rádio Câmara.
Evite a fraude.
Hoje os telefones celulares funcionam como terminais bancários. Nunca utilize telefone de outra pessoa para acessar a sua conta. Nunca digite a sua senha nesses telefones. O número ficará registrado no aparelho. Somente digite a sua senha em um aparelho próprio ou de empresas de sua absoluta confiança. Troque sua senha regularmente.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
15 minutos de cidadania. Para exercer a cidadania, é preciso conhecer seus direitos e seus deveres. E é por isso que a Rádio Câmara reservou um espaço para explicar e tirar suas dúvidas sobre as normas e leis que regem a nossa sociedade. É o 15 minutos de cidadania, que vai ao ar na segunda 1 da tarde, com reapresentação quinta às 10h45 da noite, sexta às 6 da manhã e 1 da tarde. Você pode participar enviando sugestões de temas ou perguntas pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 99978 9080. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo o legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Rádio Câmara. A gente ouve e conecta o Brasil.
Nove e 36, horário de Brasília, Raul Seixas.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Que pintou pra lhe abusar.
Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim e enfim de tudo o que há na terra. Não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá seu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar, esqueço que amar, esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for você. E enfim de tudo o que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá seu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se
de repente acontecerem coincidências e paixões. Coincidências. coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. Tem razão que tem paixão, é oh. Tem razão que fala com a voz do coração. Tem razão que tem paixão, oh. Tem razão que fala com a voz do coração. Considerando a gente como fruto de algo maior, maior do que tudo, a gente começa então a entender que não, que não, que não seria um absurdo. Coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. Coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível, como eles parecem dizer. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível, como eles parecem dizer. Tem razão que tem paixão, oh. Tem razão que fala com a voz do coração. Considerando a gente como fruto de algo maior, maior do que tudo, a gente começa então a entender que não, que não, que não seria um absurdo. Coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. Coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões.
Foi o Rapa de Falcão e Marcelo Yuca, Coincidências e Paixões. Também Caetano de Djavan Oceano e Raul Seixas de Seixas Mosca na Sopa.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a política brasileira.
Com a palavra.
Com a palavra.
Com a palavra.
Com a palavra.
Eu sou Vicentinho, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. Este projeto, ele surgiu em função de uma outra realidade que são, primeiro, PEC. Tem vários projetos que propõem mudança na Constituição. São projetos importantes, falam em 36 horas semanais, tem uma valorização maravilhosa. Entretanto, com a composição da nossa Câmara, que nós temos 300 empresários, como é que nós vamos aprovar uma PEC com 308 votos em dois turnos? O PL, portanto, é um projeto que muda a CLT. E esse PL, ele fala de 40 horas semanais e não de 36, que seria o ideal, mas a gente sabe a conjuntura como é que é. Por esta razão, é mais factível. Nós temos um projeto que reduza a jornada para 40. Depois podemos discutir mais para frente. Sem redução do salário. E obrigando que nenhum trabalhador no Brasil seja obrigado a trabalhar 6 dias. 7, nem pensar. 6 dias descansando 1. No máximo 5 dias e descansando 2. Este é o nosso PL.
Esse foi o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Acompanhe as propostas de seu parlamentar em cd.leg.br/com-a-palavra. 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
9h56.
Música.
cama, os carros passando no verde da grama, na chuva chegando. Menos esperar, eu vou estar. Eu vou estar. Na, 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 na.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Mais um ano se passou. Mas não são as suas, eu sei,
eu sei,
eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você.
Você,
você. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você. Você, você.
Agora 10 horas mais 2 minutos. Esse sonzinho aí de moedas caindo, a gente já sabe, é o sinal de que começou mais um episódio do seu De Olho no Bolso, programa que cuida da saúde financeira do seu bolso, que que dizem por aí, né, que é a parte mais sensível do corpo. Para isso, eu, Andréa Póvoas, estou aqui acompanhada de quem entende do assunto, professor Josias Alves, e eu não vou enrolar não, já vou dar logo bom dia, nosso economista e especialista em dicas para tirar a gente do aperto. Professor Josias Alves, seja muito bem-vindo de volta aqui ao De Olho no Bolso, à Rádio Câmara 90.3 de Vitória da Conquista. Bom dia.
Bom dia, Andréa. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para mais um programa importante para a saúde do nosso bolso, como você bem falou, né? E a gente vai discutir hoje um tema bastante importante, que é um tema sobre inovação. Mas deu spoiler aí pra gente bater esse papo hoje aí.
Com certeza, quando a gente fala de inovação, a gente pensa em tecnologia, né? É mais ou menos sobre isso? Explica pra gente aí, pro nosso ouvinte.
É isso. É, por mais que a gente tenha uma ideia equivocada, André, sobre inovação, essa semana a viagem da Artemis 2, né, sobre a Lua, né? Então, inovação envolve muitas coisas, envolve essa questão do desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Sem inovação, nós não estaríamos aqui agora, porque nós estamos falando através das ondas do rádio, né? Que foi uma inovação importante. A gente tem os nossos celulares, os nossos aplicativos, que a gente não consegue viver sem eles hoje. Mas a inovação é muito mais profunda do que os nossos ouvintes podem imaginar, né? Então, ela envolve diretamente o nosso dia a dia, as inovações sociais, por exemplo, né? As inovações que permitem a gente aumentar a produtividade dos alimentos, né? A gente tem alimentos hoje cada vez melhores e uma fartura, digamos assim, muito maior. Então, a inovação envolve o nosso dia a dia, né? Então, para quem está nos ouvindo também, que é um pequeno empresário, pequeno, médio empresário, ela envolve também essas inovações que nós chamamos de inovações de negócios. Então, a gente vai tentar bater um papo hoje aqui sobre todos esses aspectos que envolvem a inovação, seja ela tecnológica ou não.
E para ajudar a gente, o senhor convidou Raísa Magalhães, analista de relacionamento de mercado do Senac. Eu já vou dar também logo, oferecer logo um bom dia, né? Desejar um bom dia para ela, para que ela entre nessa roda aqui de conversa e a gente fale aí hoje sobre inovação. Raísa, obrigada por estar aqui com a gente hoje no De Olho no Bolso. Se apresenta melhor para a gente, por favor.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, tudo bem? Eu sou, inclusive, um ouvinte da Rádio Câmara, então...
Ai, que bom!
Tô aqui.
Tá em casa.
agradeço o convite de vocês para estar aqui. Eu me chamo Raísa, eu sou analista de relacionamento do mercado no Senac, aqui de Vitória da Conquista, e eu atuo hoje com um projeto que vai trabalhar o desenvolvimento de negócios e novos negócios dentro do Senac e para a comunidade, que vai trabalhar com inovação, com empreendedorismo e com toda essa parte de desenvolvimento de inovações, não apenas tecnológicas, mas de melhoramento de negócio, de agregação de valor e, principal ponto, inovação, ela resolve problemas, ela tem o cunho de resolver problemas e trazer soluções que agregam valor para a nossa sociedade. Então, eu acho que esse é o principal ponto e a gente tenta trazer inovação para próximo do empreendedor que acha que aquilo ali não é para ele. Então, sim, esse é um ponto lá, o espaço e o programa que eu coordeno lá chama Conexo e futuramente a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, não é?
Vamos bater esse papo. Então, professor, esse tema tem tudo a ver com o programa que fala de economia, fala de saúde financeira, né? Isso tem uma conexão muito grande, né?
É, exato. É só para os ouvintes terem uma noção do que a gente está tratando. Perdão. Há cerca de 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma total desconexão, né, do que era, né, Raísa? Do que era a inovação, do que era a tecnologia para a economia, né? A gente achava que inovação e tecnologia era aquele cientista, né, trabalhando no seu laboratório sozinho lá, fazendo mil e uma invenções. A gente tinha muita ideia, né? O pessoal da minha idade aí vai se identificar. E antigamente nós tínhamos o professor Pardal, né?
Professor Pardal.
Aquele quadrinho que representava muito bem o papel do cientista, que era um cara que trabalhava sozinho, fazendo mil e uma invenções, com mil e uma equações matemáticas lá para resolver. Mas o que a gente pretende aqui nesse programa é justamente trazer a inovação e a tecnologia para a gente discutir a nossa realidade, né? A nossa realidade. Como a cidade de Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade do estado da Bahia, que tem um comércio muito pujante, que tem um comércio em pleno desenvolvimento, como as questões de inovação, as questões de tecnologia, através das nossas universidades aqui, né? A UESB, a UFBA, a UIFBA, que são universidades públicas, são centros públicos, mas também com as universidades particulares, o que, que a gente está fazendo para melhorar a inovação e a tecnologia da nossa cidade, que no final de tudo, no final das contas, é para melhorar a vida da nossa população. Não adianta a gente pensar em inovação e tecnologia se não for, né, Raíza?
Uhum.
Para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o bem-estar das pessoas. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. E eu espero que vocês gostem do nosso programa.
Então, só para a gente situar aí nosso ouvinte, né? O tema interessa desde aquela dona de casa que faz um bolinho, um brigadeiro para vender, né? Tanto ao grande empresário. Raíza, fala um pouquinho para a gente o que significa na prática mesmo a inovação.
Olha, inovação, e no contexto hoje que eu atuo, é você conseguir agregar valor a algo, a um produto, a um serviço, e fazer essa ponte. Josias estava falando do cientista, né? Eu acho que a inovação, ela é essa ponte para o que o cientista está produzindo, para como é que isso vai ser agregado para a sociedade, como é que aquele projeto, aquela descoberta científica, ela vai agregar valor para a sociedade. Então, a gente vem trabalhando muito com essa gestão dessa inovação para a sociedade em geral, tá? Mas isso, claro, em termos de científicos, mas e para o pequeno negócio? Como é que isso vai funcionar para essa moça aí? Então, a gente olha a inovação para facilitar a vida dela, para trazer processos facilitados aí para que ela possa gerar renda, por exemplo. Então, aí a gente vai agregar também o empreendedorismo, as orientações empreendedoras, mas também com um viés de inovação para que ela possa olhar para o mercado e entender, por exemplo, o que não está sendo atendido. Então, isso é inovar, trazer novidades também que a população aqui queira, trazer modelos de negócios diferenciados. Eu acho que Vitória da Conquista, ela se diferencia também muito, porque a gente não vai para muito longe, né? Vai às vezes para São Paulo, mas a gente fala, mas isso a gente tem em Conquista também. Então, a gente tem hoje uma população que tem olhado, e empreendedores que têm olhado para novidades e trazer e agregar valor ao seu produto e ao seu serviço, e isso é inovar também. Tá? Então, a gente tem várias dimensões. A inovação, ela pode ser vista, inclusive, como uma cebola. Posso falar assim, mestre?
Pode.
Josias foi meu mestre, foi quem me iniciou no processo de compreensão da inovação. E hoje eu trago ela para qualquer pessoa. Né? É isso que a gente tenta trazer.
A gente pode atrelar inovação com informação?
É como quando eu transformo a informação em algo de valor para o mercado, vamos dizer assim.
Perfeito.
É? E antigamente, Andréa, e para os ouvintes aqui, a gente, se eu estou falando antigamente, de 30 anos para trás, a gente atrelava inovação, né, Raíza, apenas a questões tecnológicas.
Apenas,
né?
A tecnologia.
Explica um pouquinho para a gente aí essa diferença entre inovação e tecnologia.
A tecnologia, na verdade, você me colocou numa enrascada epistemológica aqui, que eu não sei se eu vou ser tão possível de explicar tudo, mas eu acredito que a tecnologia, ela vem como uma ferramenta, né?
Exato.
Então, você...
Perfeito.
Tá vendo? Foi validada pelo mestre aqui, então tá tudo certo. A inovação, ela vai olhar para o intangível e para o tangível também, né? Aquilo ali que, por exemplo, eu gero conhecimento. O conhecimento, ele é inovação, e eu posso aplicar essa inovação, e eu também posso gerar uma tecnologia com aquele conhecimento. Que aí eu venho para uma coisa mais palpável, uma ferramenta. Então, ele falou, né, que há muito tempo, qual foi o exemplo que você trouxe em relação a algo que era tecnológico?
Antigamente.
Antigamente, né? Tinha muito daquilo, né? Que as pessoas achavam que inovação e tecnologia
era a mesma coisa,
né? Era a mesma coisa. Então, é como você bem explicou aqui para os nossos ouvintes. a tecnologia, você pode fazer inovação sem tecnologia, né? Mas você não pode fazer tecnologia sem inovação.
Exatamente.
Né? Então, a inovação é algo novo, é algo que você se apresenta como novo.
Um diferencial, né?
Diferencial. É. Então, esse novo não precisa ser exclusivamente novo, né, Aida?
Sim, sim.
Ele pode ser melhorado, sim, né? Então, as pessoas hoje usam telefone celular, mas a gente já usou telefone discado.
Verdade.
A gente já usou internet discada.
O famoso orelhão também.
Isso, o famoso orelhão. A gente já teve... Né, para muitos jovens, eu dou muita aula para gente jovem, e eles não imaginam que um dia a gente já teve telefone fixos em nossas casas.
Nossa, né? É incrível isso, né, gente? Né?
Então...
Isso não tem muito tempo, né?
É.
Isso não tem muito tempo, assim, em termos de...
Pronto, você acabou de me consolar.
É. Isso não tem muito tempo, mas a gente tem visto esse ciclo ser mais rápido de mudanças,
dia,
né?
Outro dia eu mostrei para o meu filho mais velho, que já tem quase 29 anos, e ele trabalha com tecnologia, ele desenvolve jogos, e eu mostrei para ele um disquete que eu tinha guardado,
nossa,
em minha casa. Então, ele não sabia o que era, que era o disquete. Né? Então, para os nossos ouvintes, a inovação, ela pode ser algo novo, mas sim, ela pode ser algo também melhorado.
Isso.
Então, os nossos celulares hoje, essa tecnologia, né, que foi os nossos celulares, eles um dia já foi os telefones fixos nas nossas casas, né? Então, as pessoas antigamente confundiam inovação com tecnologia. Claro, para você ter tecnologia, você precisa inovar. Mas a inovação não passa necessariamente pela tecnologia. O que a gente vai ver aqui, por exemplo, a questão das inovações sociais. Né? Uma forma de plantar diferente, uma forma de usar um adubo diferente. Né? Um dia, a enxada já revolucionou, né?
Exatamente,
a agricultura, né?
Exatamente.
A
enxada,
então,
a tecnologia e uma inovação na época.
Eu acho que a gente pode resumir a inovação como se fosse uma grande ideia.
Isso.
Ou uma ideia.
Isso.
Né? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, me dá uma ideia para eu sair, né, de onde eu tô e ir para um patamar mais elevado. Me dá uma ideia, me dá uma luz, né? Me dá aquela lâmpadazinha que aparece, plim! Né? E a gente entende que isso pode gerar novos negócios, aumenta a competitividade, gera empregos mais qualificados e fortalece também a economia regional. Isso. Não é isso, professor?
E essa ideia não precisa ser uma ideia original, viu, André?
É.
Não precisa ser ideia original,
pode ser
uma ideia melhorada.
Um melhoramento.
Né?
Eu posso fazer só uma complementação. A ideia levada para a sociedade em uso. Tá? Então, ela precisa ser utilizada. Então, a ideia, ela pode ser uma invenção, mas se ela for transformada e for colocada em prática, em execução e gerar um diferencial, aí ele chega num ponto de inovação. Então, esse é um ponto específico. A inovação, ela precisa agregar valor. Então, por isso que ela tem tudo a ver com a economia. Ela precisa gerar uma modificação ali e lhe ajudar, mesmo que seja só o indivíduo, né? Não precisa ser necessariamente só a sociedade, mas o indivíduo que conseguiu,
sim,
trazer algo e traduzir algo ali e melhorou e conseguiu ganhar tempo, ou conseguiu gerar algo ali palpável, aí ele vai ter inovação.
Eu vi uma ideia dessa que eu achei fantástica, assim. Eu não vou saber dizer direito onde é, mas tá no Instagram do Rolê com a Tati, né? Que é uma amiga da gente aqui também,
sim,
parceira,
sim,
aqui também da rádio. É de um self-service de pastel. Ou seja, pastel é algo que todo mundo gosta, que já existe, que, né, normal. Aí vai uma pessoa, um empresário, eu não conheço, não tive esse prazer ainda, mas ele inventou o delivery de pastel. Então, a pessoa pega a massa do pastel já frita, só que vazia, aí corta com a tesoura e ali vai enchendo de coisas e paga um valor único e vai enchendo de coisas. Eu achei super inovador, né? Achei, assim, uma ideia fantástica e que, com certeza, né, tem tudo para dar certo. Seria mais ou menos isso?
Isso.
Sim.
Isso. Esse seu exemplo, André, é o exemplo mais claro, né, Raíza?
Uhum.
De inovação que não precisou de uma tecnologia, né, específica, uma tecnologia específica. Mas a pessoa melhorou a ideia, melhorou a ideia e conseguiu fazer um processo de inovação bacana, né?
A gente descreve aí nesse, se é para botar em caixinhas, né, uma inovação em modelo de negócio. Foi um modelo de negócio diferenciado. Então, isso é sim, com certeza. E você vê que é algo que dinamiza ali. Ele, inclusive, consegue aproveitar e até ter talvez até um valor maior agregado ali para um pastel. Então, é um pastel. Mas não, mas olha o tanto de coisa. Então, você vai pagar mais por aquilo ali. Porque você vê um valor agregado, você vê um diferencial de mercado naquilo ali.
Isso, perfeito, perfeito. Eu queria trazer também, Raiz, agora uma questão, né, que nossos ouvintes precisam entender, a gente provocá-los aqui, é que a cidade de Vitória da Conquista, especificamente, né, nós estamos falando, vou sempre bater nessa tecla, a terceira cidade mais importante do estado da Bahia, e existe um movimento bastante interessante aqui na cidade, que nós chamamos, ouvintes, de ecossistema de inovação. Exatamente. O que é um ecossistema de inovação? É uma série de instituições, né, digamos assim, que estão preocupadas e estão trabalhando com essa perspectiva da inovação, né? Então, nós temos aqui as universidades públicas, como eu falei anteriormente, a UESB, a UFBA, o IFBA, temos as universidades particulares todas trabalhando nesse ecossistema. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com as suas secretarias, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Hub de Inovação. Né? O que isso significa, ouvintes? Isso significa, e o SENAC também, né?
E o SENAC também. Eu falei, estava aguardando aqui você falar,
sistema,
que a gente também está nessa...
O Sistema S, que é muito importante, né? A gente vai destrinchar mais à frente.
E o SEBRAE também, que está nessa atuada sempre, né?
O trabalho que você vem desenvolvendo aí há algum tempo, né? E a gente tem, tivemos aqui anteriormente, Raiza, o pessoal da empresa Júnior, da UESB, né, que também dá esse apoio.
Foi.
Então, esse conjunto de instituições, pessoal, ele é muito importante para a pessoa que teve a ideia, André, como você bem falou aí, eu tenho uma ideia que eu tô achando que é uma ideia inovadora. Onde eu procuro?
Exatamente.
Né, quais são as instituições que eu procuro? Né, para transformar essa ideia num negócio, né? Então a gente tem uma série de instituições aqui, né, o Hub fazendo isso, a Prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ecossistema e como você tem visto, né? Você viu nascer esse ecossistema há algum tempo atrás.
Sim, sim.
E ele já está gerando frutos. Fala um pouquinho da gente desse ecossistema.
O ecossistema, ele funciona como uma rede, tá? Então, é uma rede que vai olhar para as ações de inovação. Então, todos esses, a gente chama de atores, né? Essas instituições, pessoas, CNPJ,
parceiros,
e aí todo mundo,
popular,
na linguagem popular, os parceiros, que seriam tanto as universidades como empresas. Então, a gente tem nesse grupo, é um grupo aberto para toda a comunidade, que chama Inova Conquista, e ele vai trabalhar em prol de desenvolvimento de ações, seja para trazer algum tipo de edital aqui, que a gente vai falar um pouquinho disso, fazer um mapeamento, por exemplo, dessas necessidades. Então, para inovar aqui em Conquista, o que é que eu tenho? Então, o ecossistema, ele vai trabalhar com essa rede de atores que se interligam para dar suporte, seja para universidades, para os indivíduos, e a gente vai conseguir tracionar ações para desenvolver a inovação em Vitória da Conquista. Então, esse movimento, ele iniciou em 2018, tá, gente? Por isso que ele fala que eu do nascedor do movimento. E ele foi, inclusive, orientado por uma consultoria que foi paga pelo SEBRAE para entender vocações locais. Onde é que Conquista tem pujança, né? Em que setores da economia a gente tinha pujança? E como é que poderiam se criar grupos de trabalho, ou grupos de estudo, ou grupos de desenvolvimento para acionar essas áreas? Então, assim, o que eu preciso para desenvolver inovação em Vitória Conquista? Ambientes de inovação, projetos, eu preciso que as universidades falem sobre isso, eu preciso de cursos que trabalhem isso. Então, você cria toda uma rede que vai pensar em ações para que isso possa ser desenvolvido. Eu não sei se eu fui clara nesse sentido, mas por exemplo, a gente teve agora o movimento ODS. Pronto.
Semana passada.
O ODS, ele vai trabalhar também com essa rede de pensamento de desenvolvimento com base no ODS. A rede de inovação, ela vai trabalhar da mesma forma. Então, são ações específicas, são formações específicas, é olhar para o mercado e é trazer um pouquinho do que a gente vai falar hoje sobre a FINEP, que é como é que eu inovo e não tenho grana. Então, eu preciso, muitas vezes, de grana para inovar, de dinheiro para inovar. E onde é que está isso? Isso existe? Vitória da Conquista tem? O Estado tem? O governo tem esse dinheiro que a gente precisa para inovar? Então, o ecossistema, ele vai direcionar isso. Ele vai direcionar, assim, olha, está tendo um edital aqui que sua ideia pode acessar e você pode receber dinheiro. Então, lá no espaço que eu coordeno, a gente também faz isso. Então, a gente vai tentar interligar aqui e mostrar que, sim, a inovação ela precisa ser financiada. E como é que a gente financia ela, né?
É o Conexo?
É o Conexo. Que faz parte do ecossistema de inovação dentro do SENAC. Então, a gente faz parte dessa rede aí. É porque é uma dinâmica complexa de vários atores que vão trabalhar em prol do desenvolvimento de inovação.
Só para... Às vezes a gente causa um probleminha na comunicação, porque a gente usa os jargões aqui, economistas falando...
Por favor, traduza aí essas...
economistas falando...
Linguagem simples e fácil.
Só para entender que a ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente teve uma importante discussão semana passada aqui na Prefeitura.
Um evento que se tornou internacional, inclusive, né?
Isso. Quinta e sexta-feira... Foi para discutir justamente como Vitória da Conquista se encaixa nesses objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu queria só chamar a atenção, Raíza, de um detalhe para a gente, para que nossos ouvintes entendam esse ecossistema de inovação e como a inovação ela está bem pertinho da gente, que é aquele projeto do Umbu Gigante, por exemplo.
Sim.
Né? Que foi desenvolvido com o apoio da Prefeitura, foi desenvolvido com o apoio da UESB e outras instituições parceiras, né? Eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de comprar, de experimentar, de ver o sucesso do Umbu Gigante, né? Então, aquilo é uma inovação, é uma inovação, digamos assim, uma inovação social, né? É um projeto que nasce dentro de instituições públicas a partir de um desenvolvimento de uma planta, né, que produz mais, então isso aumenta a produtividade. A Andrea bem falou aqui, né, os impactos da inovação, o aumento da produtividade, aumenta a produtividade, aumenta a renda do produtor, né? Então, se aumenta a renda do produtor, melhora a vida desse produtor, né, e acaba tendo empregos mais qualificados, empregos melhores, né?
Eu vejo dessa forma também. Eu acho que é algo que a gente discute muito também no grupo, né, dessa rede de ecossistema de inovação, e não só no ecossistema de Vitória da Conquista, tá, gente? A gente tem ecossistema aqui, tem ecossistema em Ilhéus, em Feira de Santana, em Lauro de Freitas, em Camaçari. Esses grupos, inclusive, se reúnem muitas vezes para debater o Estado, né? Como é que a inovação está no Estado e como é que a gente pode fomentar isso mais. E, inclusive, esses grupos têm força, muitas vezes, para poder desenvolver políticas públicas.
Perfeito.
Inclusive, Vitória da Conquista, você falou da questão da inovação, ele tem instituído hoje uma comissão, né?
Perfeito.
Comissão de inovação.
Então, só para nosso ouvinte poder entender melhor e até, né, se interessar pelo assunto e correr atrás também, né? Principalmente aqueles que têm essa veia empreendedora, né? A ideia principal do Conexo, então, seria ajudar as pessoas a transformar ideias em negócios, como você está falando, e estruturar empresas e inovar. Fala para a gente como é que funciona e quem pode participar.
Tá. O Conexo, ele faz parte dessa rede que a gente falou, maior, tá? O Conexo, ele vai trabalhar com a ideia do negócio inicial e também com o negócio já em andamento. Então, é um ambiente de desenvolvimento de negócios criado dentro do SENAC Vitória da Conquista. Ele é tanto para os alunos, tá, que estão fazendo algum curso, alguma coisa, por exemplo, cursos de confeitaria. O confeiteiro, normalmente, ele vai para empreender, ele não vai para trabalhar para ninguém. Então, a gente consegue dar suporte através de mentorias e orientações para que ele possa, ali, no momento que ele está fazendo o curso, ele, ao mesmo tempo que ele está fazendo o curso, ele vai ter orientações também para desenvolver o negócio dele. Trabalhar a precificação adequada do produto, trabalhar o mercado, trabalhar um diferencial de mercado, trabalhar como é marketing, entre outras ações que os empreendedores precisam aprender. Então,
é uma consultoria individual ou é um grupo de pessoas?
Não, a gente trabalha com mentoria, tá? E de forma individual, sim, mas a gente também faz ações. Então, o ambiente, ele vai trabalhar tanto o indivíduo, ali individualmente, então é gratuito. Pensa aí no valor agregado para cada pessoa que participa desse. Então, a gente tem hoje o Conexo, ele foi um programa piloto e Vitória da Conquista foi o local da Bahia que aceitou iniciar o projeto. Então, assim, é maravilhoso para você entender também como a gente tem esse olhar, esse viés. Os nossos gerentes daqui da unidade, a nossa gerente, entendeu que o projeto teria espaço aqui em Vitória da Conquista, inclusive porque ela já estava vinculada ao ecossistema. Então, a gente precisa de ambientes promotores da inovação, que é o Conexo. E aí, e ele veio há 3 anos, vamos fazer 4 agora, 4 anos atrás, e a gente já impactou aí, vou colocar, mais de 600 empresas, tá? Assim, de ideias que entenderam que não eram viáveis, então isso também é uma resposta. Eu tenho uma ideia, mas eu preciso passar por um processo para entender se aquilo ali é viável, se tenho condições de fazer, e de empresas também que iriam trabalhar um melhoramento e agregação de valor, e a gente vai agora passar a fornecer uma trilha específica só para quem quer inovar. Então, isso aí já é um outro passo. Depois de 4 anos, a gente entendeu que era possível e que aqui a comunidade abraçaria ou conseguiria trabalhar isso. Então, a gente vai trabalhar agora também com inovação. O processo de ingresso, tá, é através de entrevista, é uma capacitação gratuita, mas a contrapartida é que as pessoas participem, né,
então,
desse processo.
Então, para os nossos ouvintes, eu tenho uma ideia, como a Andrea falou, né? tenho uma ideia ótima lá.
Né? Não sabe por onde começar.
Não sabe por onde começar.
Exatamente.
Eu não preciso ser ligado ao Senac, não preciso
de forma
estar
nenhuma.
Fazendo
a comunidade é para combater para a comunidade.
Olha, então
eu tenho uma ideia e te procuro lá no Conexo.
Raíza, eu tenho uma ideia.
Então venha pra gente, você é nossa.
Quando acabar o programa, a gente vai bater um papo. Perfeito. Aqui. É você mesma quem faz essa entrevista.
Não, eu tenho. A entrevista, ela pode ser feita tanto por mim como pelos consultores técnicos. A gente atende manhã, tarde e noite, tá? Só para dizer, vocês, olha, entenderem que não,
que
tem
maravilha.
Desculpa para não ir ao Conexo, tá? Para não participar, é só realmente ajuste de tempo. São alguns encontros para trabalhar tanto a ideia do negócio sendo validada. Então, ao final desses encontros, você vai entender se é viável, o que é que você precisa. A mentoria, ela vai direcionar, você vai executar e a gente vai validar. A gente vai estar ali dando suporte e validação. Então, isso ajuda a diminuir um gargalo muito grande de pessoas que fazem um investimento em uma ideia que talvez eles não... Que não vá para frente. Por vários motivos, e está tudo certo. Ou então, eu faço um mapeamento ali para entender quais são os riscos que eu corro com aquele desenvolvimento daquela ideia, mas eu já sei e eu sei como trilhar. Então, é um empreendedorismo que você vai receber orientação, você vai também receber capacitações, fora os cursos do Senac que vão dar essa complementação,
suporte.
Com certeza, porque você vai trabalhar ali administração de pequenas empresas, a parte de marketing, gestão financeira. Então, são cursos que nós ofertamos e são pagos, sim, mas eles são valor módico, né, praticamente.
Sim.
E eles vão agregar também o valor. E enquanto você está fazendo a mentoria, você pode fazer também cursos. E a gente também oferta alguns cursos e algumas oficinas, workshops, de forma gratuita para a comunidade. Então, pode falar.
Esse tipo de iniciativa é importante, né, André? Para não engrossar aquelas estatísticas do Sebrae.
Exatamente.
Né?
De fechamento, né?
De 70% a 80% dos negócios que são abertos, eles quebram nos dois primeiros anos.
Exatamente.
Os dois primeiros anos de qualquer tipo de negócio, eles são fundamentais.
E o interessante é que, às vezes, não são ideias ruins.
Não.
São ideias boas,
mas,
né?
Mas mal planejadas.
Mal planejadas, a pessoa sem experiência de administrar mesmo o próprio negócio, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o que a gente discute aqui. E aí, eu queria que a gente colocasse aí nessa roda, né? A FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos.
Deixa eu só fazer o convite, então, para o pessoal, que já que a gente falou do Conexo, sim, se alguém ficou interessado, a gente não consegue colocar o link de inscrição, então eu vou fazer um ajuste aqui e passar nosso WhatsApp para que, se quem tiver interesse, quem estiver escutando, tiver interesse de receber orientações através de mentorias no SENAC, através do programa Conexo, certo? Ele pode entrar em contato no WhatsApp no 71-3186-4000. Vou falar de novo, 71-3186-4000.